Muito boa noite. Aqui estamos para mais uma edição da Má Língua, numa semana pontuada por acontecimentos infelizes e acontecimentos felizes. Obviamente refirma no início da semana aos acontecimentos trágicos provocados num jogo que aconteceram num jogo de futebol e também me refiro, obviamente, ao casamento real que vai acontecer neste fim de semana. De tudo isto e muito mais iremos falar aqui na Noite da Má Língua. Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
O Manel hoje não vai sozinho. Vem aqui devidamente acompanhado. Isso é já uma provocação, portanto, Manel.
Não, não é uma provocação. É apenas para assinalar a vitória no campeonato conseguida pelo Futebol Clube do Porto aqui em Lisboa, no terreno do Sporting.
Posso fazer festa?
Posso.
Oh, Manel, sinceramente, não tinhas um dragão mais representativo? É que esse parece-me um bocadinho, além de pequeno, com o azul um bocadinho desmaiado.
Não, este azul está desmaiado porque já acompanhou muitas vezes as vitórias do Futebol Clube do Porto, já apanhou muito sol, muita chuva e muito sul. Portanto, são...
Luís.
Manel, e o bicho veio a nado da Madeira ou veio de avião?
Não. Este não chegou a ir para a Madeira, por isso é que ele está com este ar calmo, apesar de ter empalidecido um bocado ontem à noite. Mas, em relação a isso, eu gostaria de dizer, e agora falando um bocado sério, que ontem houve um jovem madeirense que teve um desastre de viação na Madeira quando se dirigia para o aeroporto para esperar a equipa do Porto. E eu acho, pessoalmente, que foi uma vergonha terem realizado aquele jogo. Não se devia ter feito aquele jogo.
Oh, Manel, já lá iremos. Já lá iremos. Eu sabia que isto era assim a provocação. Eu sabia. Luís, tu estás chocado. Estás com uma cara aborrecida.
Não, eu... Enfim, não é a altura ainda de comentarmos essas situações.
Lá iremos.
Mas como diria o... Ou melhor, como estava escrito no Público, na segunda-feira passada, o título era O Mundo contra o Sporting. Era verdade. Não é, e todos nós sabemos que não vai ser. Mas o futebol fica mais para a frente.
Garantido. Mais algum comentário para início de conversa, Miguel?
Eu queria falar da Espanha.
Daí?
Espanha. Tem que ser sibrinho. Espanha.
Proposta de sibrinho.
Temos
de
falar da Espanha.
Espanha. Um inimigo ou
número
um vizinho?
Há anos.
Rui.
Eu queria falar de uma coisa ainda pior que a Espanha. Castela. Castela.
Muito bem. Então pronto. Ficam aqui lançadas já algumas setas e bem venenosas ali da parte do Manel Serrão. Proponho que vejam já os pequenos excertos das nomeações para hoje para poderem começar a votar desde já no prémio da Noite da Má Língua. Vamos ver. Nomeações esta noite para a Brisa, por causa da portagem de Alverca. Sousa Sintra, um homem apanhado em contradições. E, finalmente, uma nomeação para as claques de futebol por excesso de militância. São estas as nomeações para hoje. Podem desde já começar a ligar, como sempre, o 0670-133-200 para votarem o prémio da Noite da Má Língua. O Manel já está sempre na cadeira e tal, mas futebol é só para a segunda parte.
Eu estava a falar do tipo de jogo, que é aquele jogo que vamos ter no sábado, entre aquele veterano, o Dom Duarte Piu, e aquela júnior, enfim, já um bocado a entrada, mas aquela júnior, a Dona Isabel Piu. Vai ficar pior também, não é? Porque acho que não entendo como é que... Porque a questão é a seguinte. O Dom Duarte, aqui há uns tempos... Enfim, antes disto...
Espera, Miguel.
O Dom Duarte, aqui há uns tempos, era considerado uma pessoa esquisita, enfim, sem grande interesse, que é quem ligava, convidavam às festas, por favor. Era uma pessoa até considerada, enfim, intelectualmente um bocado esquisita. De repente, apresenta a noiva, marca o casamento assim apressadamente e... É considerado, aparentemente, uma pessoa interessantíssima, muito culto, que deve dar muitas entrevistas, até vai à prova oral falar com aqueles dois senhores que são, que a gente sabe, que são dos maiores intelectuais do país, o Sr. Muniz e a Sra. Elisa, e, quer dizer, em dois meses, com a apresentação do Neymar, ficou o país contra os mal. Vamos pagar os Jerónimos, pagar a limpeza dos Jerónimos, casas de banho nos Jerónimos, uma série de coisas, tudo para o casamento daqueles senhores.
Eu aqui, obviamente, deixo os monárquicos falar. Miguel.
Isto é uma dor de cotovelo. O Manel Serrão está a virar monárquico. Ele não se declarou ainda, mas lentamente está a ficar monárquico. E tinha toda a esperança, pronto, todos os dias vai à caixa de correio, toda a esperança de receber um pequeno convite. E perguntou-me muitas vezes, Miguel, achas que tenho hipótese? Eu disse, acho que tens hipótese. E falas, não sei o quê, eu falei, telefonei, não sei o quê, eu gostava muito de ir. Mas ele é monárquico. Está quase, não sei o quê, não sei o quê, mais não sei o quê.
Era
e hoje, ele hoje foi o último dia do correio.
Ele e foi não correio, veio o convite?
Não está o convite, não sei o quê. Eu disse, Manuel, não pude fazer nada, desculpa lá. Fica lá a paciência.
Pronto, Manuel, está tudo explicado.
Mas ele pode ver pela televisão, se quiser.
Eu acho que não vale a pena ver pela televisão. Mas enfim, porque é feito pela concorrência e não tem interesse. Ó Luís, mas é verdade, isto aqui é má língua. É verdade que alguns nobres deste país, famílias com, enfim, com pergaminho, com história no passado, estão a vender convites para o casamento real?
Eu acho que isso é capaz de não ser completamente verdade, porque está toda a gente a querer ir ao casamento, aquilo vai
250
estar...
250 contos, é o que consta.
O 250 contos?
Sim, cada
é barato,
convite.
É barato.
Eu acho que vale muito mais do que isso.
É, vale muito mais um casamento do que isso, que é um momento histórico e isto é só o começo. Olha, é como o Sporting. Pronto, isto é só o começo. O casamento, depois temos o batizado e tal. Mas há aqui uma coisa engraçada.
Oh, Manel, batizado? Há aqui uma coisa... Mas como é que tu sabes que é batizado?
Daqui
tens
daqui
ou sabes?
Tempos.
Queres contar?
Não, temos que
revelar aqui a primeira mão. Eu quero ainda a questão dos convites.
Queres revelar aqui a primeira mão?
Não quero, não quero revelar nada. Normalmente, a seguir aos casamentos, há batizados. Passados uns tempos.
Um ano, dois anos, dois
meses.
O que eu queria dizer aqui, não sei se vocês repararam já, é que estão-se a passar alguns exageros no canal, aquele canal dois botões ao lado da SIC, que é coisas muito bem feitas,
irrepreensivelmente
bem feitas, mas que grande seca, ainda por cima nas horas de maior audiência. Eu acho que era muito melhor.
Portanto, isso não está a servir a causa monárquica, é isso?
Tenho dúvidas, porque, por exemplo, eu acho
então,
que servia
mas eles é
muito
que mandam,
mais...
Os jornalistas. Um momento.
Servia muito mais a causa monárquica, por exemplo, pôr aqueles dois grandes expoentes da República, porque hoje em dia há muito poucos, sim, a gente que defende a República.
Ou quatro ou cinco.
Mas, por exemplo, dar meia hora de defesa da República feita pelos meus amigos, aliás, o Zé Carlos Vasconcelos e o António Reis, darem-nos meia hora de seca de benfeitorias da República ao fim de uma semana... O país era todo completamente monárquico, não é? Só de aturar aquela coisa. Portanto, eu temo que haja uma certa reação.
Mais complicado é o facto do contrato de cobertura feito entre a RTP e a Casa de Bragança incluir, segundo uma nota da Comissão de Trabalhadores da RTP, uma cláusula que diz que todas as peças jornalísticas que têm sido apresentadas, nas quais se inclui essa peça que tu classificaste de aborrecida e um pouco monótona, e aquele debate que foi visto na terça-feira, terem que ser visionadas e terem a intervenção direta do pretendente real ou de um seu representante. E isto do ponto de vista ético e deontológico para a classe jornalística para a RTP, não está muito dentro
dos cargos.
Não
vejo as coisas por esse lado.
Vejo eu e toda a classe jornalística.
Mas é muito bom para Portugal. Muito bom para o país.
Portanto, desde que
muito bom para os portugueses.
Os meios justificam os fins, é, Miguel?
Não é isso, é muito bom. Nós vivemos numa opressão.
O Rui está Júlio, a falar. Agora, ao Rui.
É uma questão que tu estavas a perguntar aqui ao Luís, se havia nobres a venderem os seus convites a 250 contos. Se há nobres, não sei, mas há plebeus, e eu sou um deles. Eu tenho, neste momento, ainda dois convites. Eu ainda sou plebeu pelo lado da minha mãe, não sei se vocês sabem. Herdei de uma tia. E tenho dois convites para vender. Eu não vendo por 250 contos, podem começar já a telefonar, não vendo por 240, nem mesmo por 210. Eu faço 187 contos, 999 escudos, já, incluído com o IVA, para o convite, para o casamento.
Pronto, fica feita a proposta.
Mas em relação à concorrência, Júlia, só esta parte, que culpa é que nós monárquicos temos que o Dr. Marcos Mendes mande na RTP? Não temos culpa, não é?
Nós portugueses.
Nós portugueses, não temos culpa.
Deixa só dizer uma coisa, desculpa lá. É que o problema é que isto, neste momento, o casamento real transformou-se vai se transformar numa verdadeira peregrinação. 13 de maio vai ser a peregrinação ao Mosteiro Jerónimos. Porque aqui vai ser uma procissão de notáveis, de pessoas com convite comprado, oferecido, recebido. Agora, eu gostava de ver era uma deusa à Virgem.
Ai, 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 ai.
Bom. Bom, feitas estas considerações sobre o casamento real, agora é a altura de vermos a crónica televisiva da semana, assinada pelo Vítor Moura Pinto.
Nós vimos anteriormente.
Lutaram ferozmente durante muitos anos, semeando a destruição. e mesmo à última hora houve golpes de arrepiar, com um a dizer que o querem morto e o outro a anular o encontro. Mas nada existe que estes santos homens não façam pelo sonho popular, acabar com a guerra, viver em amor, num esforço sobre-humano.
Eu afirmei ao Sr. Presidente da República que ele é o presidente do meu país. Então é o meu presidente.
O sacrifício não foi individual, teve momentos de entrega coletiva. Uma conversa fraterna, acordo sobre todos os pontos discutidos, garantiram os dois homens fortes que evitaram pôr um ar mortificado.
Poderão ver na face de todos os presentes que não há caras trambudas, não há pessoas a chorar. Isso é um sinal de que nós, os angolanos, que trabalhamos durante o dia 2 aqui em Lusaka, fomos capazes de superar as dificuldades, discutir profundamente as nossas divergências.
É certo que só vendo para acreditar. É certo que a última paz deu em nova guerra. É certo que nem 500 mil de mortos os fez parar. É certo que ambos continuam armados. Mas vejam bem o que dois chefes não fazem para iludir o bom povo.
O nosso presidente que vai ser com o senhor Fernando Moreira.
Olha, o senhor ouviu com atenção?
Ouvi, sim, senhora.
E o que custou mais que ele tivesse dito?
Tudo o que ele disse é bom. Eu adoro.
Eles dizem, nós gostamos daquele jovem, daquele rapaz. Às vezes até assim o termo é... Mas...
Mais bonita ainda não vi. Sabes bem que és cobiçada. Todos olham para ti, mas só por mim és amada.
Todos me querem, mas sim, senhor. Eu só desejo o meu grande amor. Todos me querem, mas sim, senhor. Eu só desejo.
Eu não preciso ajuda.
Eu trouxe uma prenda de anos ao comendador, que lhe dei na altura de vida, mas é uma prenda perfeitamente clássica.
Não é uma notícia de candidatura à presidência da República?
Não, não seria minimamente razoável por todas as razões que isso acontecesse, não vai acontecer.
Ninguém pergunta o que fazia um jornalista na cama da entrevistada. E o crítico de televisão do Expresso também não, ao rir-se do colega que ficou gago com a jiboia da boa zona. Deve ser, pois, moeda corrente na imprensa, até porque a indignação lhe foge toda para um caso de polícia. Senhora, aborto clandestino, sarilhos, abandono à porta de um hospital. J.L. Ramos queixa-se da vítima ter escolhido a TV, não a polícia, ignorando que o sentido da justiça não se reduz ao Estado. Depois, critica a gravação oculta de uma conversa, ignorando as vezes que o jornalismo de papel utiliza fotos comprometedoras, documentos não autorizados, fontes sigilosas e outros métodos expeditos. Mais, J.L. Ramos clama pelo direito à privacidade, ignorando de certo que Cavaco usou o mesmo argumento para questionar uma excepcional investigação do Expresso sobre a casa de banho do primeiro-ministro. Pior, ele atreve-se a jogar o nome da SIC com o do SIS, ignorando os fins incontroláveis do serviço e os modos públicos da estação. Enfim, ignorando sempre, o mestre-escola do Expresso recusa a cruzada pela verdade da TV, como se fosse ele uma alma tolerante ou um espírito aberto, e invoca a deontologia do sindicato. Que profundo! Por este andar, mais um cinzentoide acaba considerado o melhor jornalista português. Ora, com licença. Portugal sofre de impotência escolar. Não bastavam os números do insucesso, agora descobriu-se que umas noções de sexualidade apenas existem em 26 escolas do país. O resto vai muito vestido.
Porque aquilo que nós pedimos é educação, ponto final. Porque não se pode falar de fazer educação escamoteando a vertente da sexualidade. Faz algum sentido? Você acha que se pode falar de história, de psicologia, de filosofia, não falando de sexualidade? Impossível.
Legislação precisa-se. A disciplina de educação sexual nem mesmo consta dos programas, ajudando a uma desgraça portuguesa. O índice mais elevado de mães solteiras da União Europeia. Bem, portuguesa não, que o assunto foi debatido no Porto num encontro luso-galaico de educação sexual. Está explicado, o último sucesso nortenho, no futebol como na escola, é preciso não ter papas na língua e aprender a célebre tática, todos à molhada. Pronto, assim vão as glórias do mundo.
Tema para hoje na Má Língua. Espanha é um vizinho ou um inimigo? Apresento-vos um exército pronto para a Batalha da Má Língua. Dom Rui Zinque.
Diga, minha dama.
Dom Rui Zinque, de espada e riste. E finalmente, agora, assim fica lindamente. Dom Luís Coimbra, também, de escudo, um escudo que tapa o local das anotações. Manel Serrão continua com o seu dragão aí a escudá-lo. Olha.
Não há arma mais forte com o dragão levantado.
Olha à esquerda.
Não há arma mais forte com o dragão levantado.
Bom, vamos à conversa. Espanha é um vizinho ou um inimigo?
Primeiro, era bom esclarecer os telespectadores que a razão por nós recebemos 500 contos por programa e não os de flashback só recebem 75 ou 50, é que nós sujeitamos estas brincadeiras. E que é perfeitamente possível ter um debate sério nesta figura, muito mais inteligente do que o flashback. Não, e é por isso que nós recebemos 500 contos e os do flashback só recebem 50.
Mas ao Pacheco Pereira, desculpa
lá. Vamos
à nossa discussão. Agora, tirem lá os adereços e vamos à discussão. O Rui acho que está a sentir confortável com aquilo.
Eu gosto assim, aliás, eu penso que não há diferença entre chamar a Espanha vizinha ou chamar a Espanha inimiga. As duas coisas estão relacionadas.
Cuidado com a comuna.
Não, isto não vai servir para abrir as hostilidades aqui no programa.
Não, é preciso dizer que, antemão, este programa é todo combinado e o comuna vai defender a Espanha hoje. Vamos todos atacar a Espanha.
Não, vamos ou não...
Vamos debater, com essa
lança por cima da cabeça do Luís Coimbra.
Eu peço o mínimo
não,
seriedade.
Sabes que ele nunca teve assim.
Júlia,
eu peço o mínimo seriedade.
Uma lança na mão.
Júlia, eu não posso lidar com pessoas assim, quer dizer, isto é uma infantilidade. Eu venho aqui para uma conversa séria. Não, mas é que eu estou aqui para uma conversa séria. Estão aqui estes palhaços.
Chega.
Espanhóis.
Chega. Vamos ou não aderir à proposta de Luís Filipe Menezes fazer uma manifestação contra a Espanha e levar até às últimas consequências esse repto?
Eu acho que é urgente, extremamente urgente, fazer sentir aos espanhóis que nós não somos o País Vasco, nem a Catalunha, nem nada disso. Somos piores, mas muito mal agradecidos.
Piores?
Mas somos piores. A Catalunha, o País Vasco, são tudo zonas onde a produtividade é bastante superior à portuguesa. Mas nós, aqui em Portugal, somos piores, mas queremos ser diferentes. Somos diferentes. E eu acho fundamental, porque o problema é o seguinte...
Piores não, nós entramos... não somos tão bons, não é?
Júlia, repara, nós temos
pior aborrece-me.
Nós temos... Não é os espanhóis, aliás, estava há bocado aqui o Rui a dizer com razão. Não é os espanhóis, os castelhanos, por exemplo, os galegos. Nós não devemos confundir, por exemplo, os galegos com os castelhanos. Os galegos é uma coisa, os castelhanos é outra. Quem nós devemos combater fortemente são os castelhanos. E o que eu acho é que... agora, há muitas formas de os combater. Uma manifestação... acho que também pode. Agora, como já ouvi dizer, não sei se foi da parte do Dr. Nogueira, que nós que íamos subir o Rio Douro em barcos, isso é altamente perigoso, porque dá-lhes pretexto para fechar a torneira e nós ficar com os barcos em terra rapidamente.
Há uma proposta do Dr. Luís Filipe Menezes, da qual eu gosto muito. Penso que ele a fez hoje, se não a fez hoje, vai fazê-la amanhã, que é uma greve da fome. Eu sou a favor de uma greve da fome, mas limitada, porque não vamos fazer uma greve da fome o tempo inteiro. Até porque fazer greve da fome dá fome. E eu não gosto disso. Agora, fazer greve da fome específica, atacar as coisas espanholas, não comer durante as próximas 48 horas nem arroz à valenciana, nem amêijoas com molho à espanhola, nem lulas à sevilhana. Eu proponho isto. Amanhã, o país inteiro faz uma greve de fome contra a Espanha.
Eu pensei que a coisa fosse mais radical.
Mais radical.
Luís.
Em relação, a linha A, em relação à proposta do Dr. Luís Filipe Menezes de irmos dor acima. Ora, isso seria um ataque à Espanha pela via do caminho marítimo. Ora, caminho marítimo, marítimo, não me cheira que seja muito oportuno. Portanto, eu não concordo com esta sugestão do caminho marítimo para o protesto. Mas tenho um plano. E o meu plano acho que é perfeitamente simples e possível. Em primeiro lugar, nós vamos por terra, não pelo rio, e vamos
em marcha
declarar guerra, atenção, que é para não cairmos no logro do Dr. Pacheco Pereira. Nós declaramos guerra ao governo espanhol, não é nem aos espanhóis nem à Espanha, porque quem faz as asneiras do plano hidrológico é o governo espanhol. Os espanhóis, coitados, não têm nada a ver com aquilo. E então o que é que a gente combina? Fazemos assim. Eu telefonei hoje para a Brigada Mista de Santa Margarida e disseram-me que há 4 tanques que conseguem funcionar. E, portanto, é preciso 4 tanques com a livre circulação. Agora os automóveis circulam livremente, não é preciso passaportes, não é preciso nada da fronteira. Portanto, entra-se, vai-se até Madrid com os tanques e dizem-me que a probabilidade é que dos 4 tanques pode lá chegar um a Madrid.
Não é mau.
Ora bem, isto tinha aqui uma dupla vantagem para os espanhóis e para os portugueses. Em primeiro lugar, que se nós invadíssemos a Espanha contra o governo espanhol, o governo português sentia-se desautorizado e demitia-se. E nós tínhamos todos, pelo menos 70%, não é? Segundo dão as sondagens, uma grande alegria. E no caminho, para cativarmos os nossos amigos, iam os tanques à frente e nós, podemos também ser nós, se o Ministro dos Assuntos Sociais deixar, íamos distribuindo aos espanhóis subsídios do Fundo Social Europeu. E dizendo muito claramente, íamos a Madrid
protestar contra
e correr com o governo espanhol. Ora, ali dá-se o contrário. O governo de esquerda do espanhol só tem o apoio de menos de 30% da população e também vai ser corrido nas próximas eleições. Resultado, tínhamos também os espanhóis.
Era uma vitória esmagadora
nos
dois sentidos.
Era uma dupla alegria. Está a ver? Chegados lá, denunciávamos, obviamente, íamos à varanda ali da Moncloa, denunciávamos o plano hidrológico espanhol, porque era só para eles. Eles, para nós, só têm o plano urológico, que é o que resta da água, ou seja, o xixi, não é? É que vem para cá. É verdade, é verdade.
E
isto é verdade, é o plano urológico. De qualquer modo, este plano, este plano não tem nada a ver.
Aquelas secas que eles dão, pelo amor de Deus.
Mas nada a ver, porque há aqui um embuste.
É o Alqueva.
Naquilo que o nosso amigo Pacheco Pereira, ou Júlia, é que o Dr. Pacheco Pereira tem aquele raciocínio marxista espantoso que quer dizer assim: o nacionalismo contra a Espanha é contra a União Europeia. No tempo de Stalin é que a gente ouvia coisas destas, não é? Que não é por
Miguel,
mim, é
Miguel,
mim.
Qual é a tua proposta contra a Espanha?
Eu odeio Castela. Agora é preciso ver que a Espanha é um império colonial. É uma nação, que é Castela, que subjuga várias outras nações.
Claro.
Desde os baixos, os catalões, a Andaluzia, etc. Portugal é o único país da Península Ibérica. Falamos todos a mesma língua, etc. Descolonizando a Espanha, ou seja, dando a independência às diversas nações, países que há dentro da Espanha, porque aquilo é uma federação opressiva, nojenta e cheia de moscas. Havendo uma Andaluzia, havendo um Aragão, um Leão, tudo independente, Portugal então será o maior país da Península. Eu acho que isto é o que se deve
convinha-nos,
fazer.
Convinha-nos.
Agora, que a Espanha sempre teve contra nós, desde que nós nascemos.
Sempre.
A Espanha, aliás, acho que a Espanha, tal, entre aspas, porque a Espanha é um império, acho que foi independente em 1400. É uma coisa recente a Espanha. Ao contrário dos portugueses, que já são independentes há 800 anos, a Espanha foi há pouco tempo. Ah, uma coisinha pouca. Mas o plano espanhol hidrológico. Agora deixa-me falar, o Luís Coimbra também fala durante muito tempo, eu não posso falar durante muito tempo.
Miguel, acaba, tu que teu raciocínio, vá.
Os interesses nacionais são sempre iguais. Isto é um pequeno verso do Ruizinho que ele me disse há bocado. Os interesses nacionais são sempre iguais. E os interesses portugueses são sempre contrários aos espanhóis, desde o princípio do tempo. E os rios, se nascem em Espanha, não têm culpa nenhuma. Porque quando chegam aos 15, 16 anos, em termos de distância, vêm para Portugal, e é em Portugal que estão, e é em Portugal que se casam com o mar.
É bonito. Portanto, eu gosto dessa de se casarem
não
com o mar.
Não só é bonito, como o Tejo e o Douro tiveram a infelicidade, pronto, há uns arrufos quaisquer como a espanhola, de nascer em Espanha, mas para onde eles vêm, para onde eles desaguam, onde eles encontram o Atlântico, onde eles se tornam o mar, onde é eles em Portugal. Pois.
E isto é um ataque à União Europeia. Isto é um ataque à União Europeia.
Eu só gostaria de dizer que, de qualquer forma, falando um bocado mais sério ainda, sem parecer flashback, se possível, é esta questão, mostra um dos defeitos da democracia partidocrática. É que, dantes, enfim, quando não havia democracia partidocrática, havia um interesse nacional e ele não era muito discutido. Agora, com a questão dos partidos, cada partido quer, para além do interesse nacional, quer reivindicar a sua autoria. Portanto, esta questão, por exemplo, da fronte aos espanhóis, de obrigatoriedade de defesa dos interesses portugueses contra estas ameaças dos espanhóis, devia ser um interesse nacional que todos os partidos deviam defender. Mas não. Quando o PS levanta a bandeira, os outros baixam. Agora o PSD levanta a bandeira, baixam os outros. Quer dizer, o problema da democracia partidocrática é este defeito de que é difícil que quando um partido se lembra de uma coisa, mesmo que seja um interesse nacional, os outros partidos nunca,
o interesse nacional é um conceito
nunca se sentem, nunca se tentados a apoiar, o que é mau.
Rui, mais alguma consideração sobre a Espanha e o nacionalismo que temos que evidenciar face às ameaças?
Eu estou basicamente de acordo com os meus camaradas de combate e estou pronto para a guerra. Até porque no meu tempo não havia, não é como hoje, que há criminalidade e se mata e se assalta as pessoas com seringa. Antigamente, só se matava por uma causa nobre, que era a questão da água. E era a sacholada. Era com a sachola. Estás a desviar águas, vamos lá, levas uma sacholada. Eu penso que sachola talvez não, até porque a nossa guerra é de facto com Castela, que é um deserto. Castela não tem água, Castela não tem mar,
tem
é uma porcaria. Agora, o que acontece é que talvez uma arma não, menos violenta do que a sachola seja levar um daqueles aides porros do Porto e vamos com aides porros lá sacholar neles. Agora, a questão da água é a única razão decente para dar uma cabeçada num
dia. O que é certo que nem os partidos se entendem, nem o governo e não parece haver uma frente concertada.
Mas há uma arma melhor que todos, melhor que todas as armas, que os gregos utilizam, que é a arma de ser chato, que é a atitude. No dia em que os portugueses tiverem a atitude de se chatearem com os espanhóis, a atitude de não se meterem com os espanhóis, a atitude de fazer barulho dentro da comunidade europeia contra os espanhóis, dizerem não, serem chatos, como os gregos são chatos. Todos são chatos na defesa dos seus interesses, exceto Portugal, que é, ok, tudo bem, não sei o quê, pá, vamos cortar o dono. Vamos cortar o dono. Ok, tudo bem. Porra, pá, não faz, pá. A gente, lá só
vamos conversar, vamos conversar.
O primeiro-ministro chamou a atenção, recentemente, foi uma coisa tão triste, e todos nós chorámos, até o Ruizinho, que chamou a atenção, temos que dar valor aos rios portuguesinhos. Ou os que nascem cá, ou Ave, ou Cávado, ou Serginho, ou os afluentes. Há aquelas coisas que a gente anda na quarta classe. Mas é que esquecer o Tejo e o Douro. Ele disse, vamos esquecer o Tejo e o Douro.
Mas é que isso é verdade. O nosso problema é que nós, enquanto andava o Cavaco e o Felipe Gonzalez, aos abraços, aos beijinhos, os dois blusão de cabedal, a Maria a falar com não sei quem e tal, ali a passear nas reservas do andavam os espanhóis a comer-nos a cabeça e a beber-nos a água dos rios.
Pronto. Considerações feitas à questão espanhola, vamos recordar-vos que está um prémio a ser votado. Aí está o quadro das nomeações. Ora então, brisa fraca, brisa forte, eu sabia que me enganara, para a brisa. Segundo, obviamente, desminto-me para Sousa Sintra. E finalmente, a clubite das claques para todas as claques do futebol português devido aos recentes incidentes que aconteceram. 0670133200 está à vossa disposição. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Segunda parte da Noite da Má Língua. Temos então já a correr a votação para as nomeações desta noite, propriamente da Noite da Má Língua, mas antes disso, tenho que falar da entrega do prémio da semana passada, que foi para a
Igreja.
A Igreja do Reino Universal de Deus. É assim que se chama. Pronto. De Famalicão. Tentámos, e aqui é um recado que eu deixo ao pastor Roberto, é assim que se chama, tentámos muito entrar em contacto com o responsável por esse núcleo desta Igreja, em Famalicão. E deve ser das linhas telefónicas, Manel para o Norte, não sei, aconteceu qualquer coisa. O que é certo é que nunca conseguimos entrar em contacto direto com o pastor Roberto. Várias pessoas surgiram ao telefone, mas não facilitaram o contacto com o responsável, portanto não nos foi possível ir entregar, com grande pena nossa, ir entregar este prémio. Miguel.
Posso dizer, portanto, uma ideia que eu dou ao Estado que é de não permitir igrejas com menos de 500 anos.
Igreja Universal do Reino de Deus.
Igrejas com menos de 500 anos não pode haver. E qualquer pessoa que chame pastor, que significa um rebanho com o pastor, é pastor, então toma lá 50 ovelhas. Vai lá para as coisas tratar deles.
Júlia. Eu tenho que retificar, eu disse mal o nome. Disse. Igreja Universal do Reino de Deus. Exato. Eu peço desculpa, mas, olha, se calhar, por falta de...
Claro, mas se tentaram telefonar no sábado de manhã, perderam tempo, porque eles andavam todos a passear no Porto com umas bandeiras de fora dos carros e tal. Portanto, se calhar se tentaram sábado, foi
uma sábado não tentámos, de facto. Aliás, eles estavam dentro dos carros em caravana, também não podiam atender. Mas falava-se, julgo eu, nessa caravana na noite a má língua.
Parece que sim.
Portanto, o recado chegou, não quiseram foi responder-nos. Pois, o que é uma pena, pastor Roberto. Mas estamos sempre abertos a um contacto posterior.
Roberto, sim.
Deus queira que nunca se cruze a caravana da má língua, que acho que posso dar essa novidade. A má língua vai entrar em turnê.
Vamos para a estrada.
A caravana do pastor.
Pois é, ontem efetivamente fizemos a nossa apresentação como núcleo itinerante.
E fomos à
feira.
Tivemos de uma plateia.
Foi meu dinheiro.
Tivemos perante uma plateia muito simpática ontem à noite, onde testámos as nossas capacidades e acho que vamos constituir-nos como grupo, não é?
Exatamente.
E vamos fazer uma itinerância pelo país inteiro e acho que vai ser um sucesso.
E quem quiser telefonar, em vez de nomear, ou quiser já fazer uma marcação para a má língua, ou queira ver a má língua, na sua terra natal, todos presentes, pronto, no nosso melhor, com poemas do Rui Zinc, a presença de Luís Coimbra, pode aproveitar para telefonar já.
Sim, bom, vamos às notícias.
E a primeira parte dos nossos concertos são dados pelos flashbacks.
É o Flashback Company! O Pacheco não sabe nadar!
Manel!
Vi há bocado ali aquele outro senhor que também acho que agora faz cá os moscatos, o Santana Lopes. E ele, eu gostava de aqui assinalar que ele no domingo à noite, infelizmente não veio cá, e veio fazer aquela figura miserável para a RTP1, para o Domingo Esportivo, a tentar esquecer que o Porto tinha ganho o campeonato. E eu gostava de dizer uma coisa, neste momento. Nós estamos
ele foi fazer uma figura miserável, porquê?
Miserável para o domínio desportivo.
Porquê?
Porque esqueceu completamente que havia jogo, pôs-se a dizer coisadinho, que estava ali porque nem sequer tinha assistido ao jogo, porque nós, na Alta da Maria, não havia ninguém para dar informações. Teve a fazer uma crítica muito severa ao Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é que não é capaz de dotar o hospital com
essas coisas são perfeitamente laterais, numa noite em que aconteceram coisas trágicas.
Desculpe.
E o Padre Santana Lopes, é uma coisa que vamos discutir já de seguida, porque temos uma nomeação relativamente a Sousa Sintra, se calhar tomou uma atitude correta ou não?
Não, eu acho que não.
Eu acho que, como benfiquista habituado a ganhar campeonatos, há muitos, muitos anos, dou-lhe meus parabéns ao Porto, pronto, ter ganho o campeonato. E horroriza-me como é que o Sporting fica tão contente em ficar em segundo. A alegria, esfuziante em ficar em segundo, tão contentinhos. E acho que toda a gente está a tentar roubar esta vitória ao Porto. E eu acho que uma pessoa decente,
Miguel,
um português...
fizeste uma ligação secreta com um português decente.
Mas tem o sentimento
que seja de um clube decente, toda a gente está a tentar tirar a glória ao Porto. Ganhou o campeonato de uma maneira magnífica, maravilhosa, portou-se muito bem como equipa. E que sou um benfiquista, será verdade, sportingistas
não são capazes. Toma lá o obrigado, pá!
Não, pode ser assim.
Isto é muito injusto.
Luís, é muito injusto, mas já lá vamos. Eu já te dou a palavra, mal se chega à nomeação que tem a ver com o futebol. Agora quero-vos apresentar a primeira da noite, que vai para a brisa. Fraca, bicha forte, para a brisa, obviamente. Se for numa autoestrada e de repente se lhe oferecer uma bicha, é brisa. Sensação de frescura a tratar dos problemas, odor forte a obras eleitorais, uma bonita embalagem para encher o olho, mas que muitas vezes não resolve o problema. Tem sido assim com a confusão nas portagens de Alverca e com as renovações da Via Verde. Assina Manuel Serrão. Bom, o que é que tem a dizer sobre isto?
Júlia, eu tenho aqui no auricular.
Não, agora é claro, não tens nada.
Começou uma campanha hoje da brisa Começou hoje uma campanha da Brisa na SIC, publicidade.
Não tem problema. Cuidado, não tem problema. A Brisa é uma empresa, aberta às críticas, como empresa que é que faz, enfim, tem uma prestação de serviço ao público, não é? Portanto, seguramente não tem qualquer problema.
Auricular, eu tenho aqui uma coisa a dizer. A Brisa é uma excelente empresa.
Que tem servido Portugal.
Portagens da Alverca, Portagens da Alverca. Luís Coimbra.
Depois tem Portugal, há mais de 20, 25 anos.
Não, eu tenho aqui assim, tenho aqui a contra-revolução. A contra-revolução diz assim: a Brisa foi criada num tempo em que as autoestradas se faziam com alguma lentidão e, portanto, a estrutura que era criada servia perfeitamente. Mas agora que houve um vento forte do progresso durante o governo do Cavaco, deixámos de precisar de ter uma Brisa e precisámos de ter uma imprensa que seja uma grande bufa.
Manuel Serrão, eu queria que o Luís Coimbra comentasse a questão das portagens da Alverca.
Tu bah. Querias, mas ele não comenta.
Comenta-se. Vá lá. Vá lá. Não.
Tal como a inauguração do IP4 em matéria de estradas e com esta cena agora da Alverca, estamos a desmontar a feira. Isto é o desmontar da feira.
Desmontar a feira? É chamaram por mim?
É o fim de festa. Agora, pronto.
Mas isto foi uma obra que não trouxe benefícios nenhuns.
Nada.
Foi só trouxe problemas.
Ao contrário, cada vez pior. Aliás, como é duvidoso que as autoestradas tenham tido algum benefício, porque continua-se a demorar ao mesmo tempo, praticamente, a chegar a algum lado, a não ser naquelas partes em que se anda ao zig-zag, porque a autoestrada vai abatendo e está sempre em reparação, portanto tem que se passar para outra faixa, aquelas coisas e tal. Mas isso é só, está tudo a assentar. Mas estas obras antigas e recentes e tal, eu acho é que o meu amigo Joaquim Ferreira do Amaral devia ser candidato à presidência da Câmara de Lisboa
quando ele não enjeita a possibilidade.
O Sampaio for para presidente
da
República.
E já se fala no assunto.
Eu acho que isso não era nada
mal. O Sampaio é o marido daquela senhora que estava há bocado a falar no comício do PSD.
Não. Monárquico.
É?
Monárquico. Não, pronto, vamos lá à conversa. Bom, Ruizinho, Alverca.
Alverca. Bom, a Brisa...
O Major
Alverca, pois. Não, mas a Brisa faz uma coisa incrível. É, a Brisa ameaça e a Brisa diz que tem muitas despesas. Eu gostava de saber que despesas, gostava de saber quanto é que há de lucro e quanto é que há de despesas, porque a sensação que eu tenho é que a Brisa é um pouco como a Telecom e como a EDP e como essas empresas todas. Ou seja, tem um lucro brutal. Além disso, eu gostava de saber se os indivíduos que estão a construir as estradas da Brisa, se são ou não trabalhadores legais, se trabalham com um contrato a prazo, que é quase... O contrato a prazo é o mesmo que não ter emprego. Quanto é que ganham? E eu gostava de saber quantos acidentes mortais. Gostava de ver uma entrevista, uma reportagem de fundo, que a SIC podia fazer, ou um jornal qualquer, sobre quantos acidentes mortais não houve já com trabalhadores a construírem esse progresso eleitoral no nosso país.
Eu acho que aquele senhor que apareceu direto à televisão defende que a próxima vez que houver um acidente mortal, a autoestrada fechará durante umas horas.
Miguel Esteves Cardoso.
Eu estou aqui a ouvir. Eu, por acaso, tenho boa emoção da Brisa. E como não moro em Alverca, quer que se lixe.
Okay. Olha, uma portagem que tem uma via verde, como é que havia de funcionar bem?
Dificuldades têm os utentes que têm ali penado longas horas. Agora vamos à segunda nomeação. E tenho a impressão que a temperatura aqui nesta conversa vai subir. Vamos ver.
Tenho que lamentar isto, vamos lamentar a assistência possível. Ah, lógico que o jogo vai finalizar-se naturalmente. Eu gostaria de dar a assistência possível que eles necessitaram, é por isso que estamos aqui. Lamentamos o sucedido, queríamos de facto que fosse um dia de festa e não um dia de luto.
Se alguém queria adiar o jogo, eu era a pessoa principal a querer adiar o jogo. Sempre manifestei o adiamento do jogo, porque o jogo para mim não teve mais interesse, foi um jogo para esquecer. Eu não estava a ver o jogo, aquela tragédia para mim, eu tocou muito a mim.
É o árbitro internacional que portou-se muito mal, quis dar a vitória ao Porto, roubou o Sporting nitidamente. O primeiro penalti do Porto, não há penalti nenhum. Há dois penaltis a favor do Sporting, quem não marca, controlou.
Obviamente, desminte-me. Sousa Sintra, um homem apanhado em várias contradições.
O Sousa Sintra, agora, quando ele anda em Alvalade, já andam a recortar os cantinhos da relva por causa de conservar pessoas pegadas de dinossauro. Já ninguém atura as suas situações. É impossível. E isto que ele disse, o país inteiro viu, mesmo abalado por aquela tragédia infeliz, o país inteiro que viu o jogo, que saiu o jogo, e que viu, nomeadamente, que o Futebol Clube Porto, a quem foi roubado um golo.
Estamos a falar de Sousa Sintra.
Sousa Sintra, exato. E ele tem a lata, a suprema lata, de vir no fim do jogo dizer que o árbitro que o prejudicou, que roubou os penaltis, fantasmas...
Um jogo que ele nem tinha visto. Ruizinho.
Este Sousa Sintra é doente, é um homem doente.
É.
Ele deve ter uma calculadora Cássio que não funciona dentro da cabeça. Quer dizer, de facto, não presta. É um indivíduo que não presta. Agora...
Devia ou não devia ter suspendido o jogo?
Houve uma pessoa que se portou decentemente. Não sei se foi sinceramente ou se foi hipócrita, mas portou-se decentemente, que foi o nosso colega, o Pedro Santana Lopes. Que também, se calhar, vai fazer a primeira parte é quando o flashback...
Não poder ir aos nossos concertos.
Agora, o Sousa Sintra, todos eles, toda aquela gente, a começar pelo árbitro, foram umas bestas. O árbitro disse que não fazia um minuto de silêncio porque o regulamento não permitia. Isto mostra bem o triste que Portugal é. Ou seja, é das piores burocracias. Quando se fala das burocracias nos outros países... Este país é o centro de toda a burocracia e da maior das vergonhas. Ou seja, aquela história de naquele momento calcular o regulamento, o Sousa Sintra, que é um mentiroso nato, mas eu hoje ouvi tantas mentiras, ouvi tanta gente hoje e nesta semana a desmentirem o tipo do IPAR e o subsecretário de Estado do Freixas, que tem cara também tem uma cara esquisita, a desmentirem-se um ao outro. Hoje
foi uma semana de mentiras. Luís Coimbra.
Bem, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o Sousa Sintra está para o Sousa Sintra está para o futebol e o Sporting neste fim de feira, como o professor Cavaco Silva está para a política e para o PSD. Quer dizer, é um bocado parecido. É verdade.
Luís,
é verdade.
O jogo devia ter sido suspendido ou não?
O jogo podia ter sido suspenso em cima da hora.
Olha um Sporting.
Eu esperava de ti alguma objetividade.
Vamos lá ver. Se era por uma questão das vidas que se perderam ali, e que foram duas, o jogo é óbvio que devia ter sido suspenso, que devia ter sido guardado um minuto de silêncio, etc., com essa coisa ridícula que o Rui aqui referiu. Mas é preciso ver. Para desdramatizar isto, o Sporting já tinha perdido o campeonato há muito tempo. Não era o campeonato que estava ali em jogo, que era completamente impossível, mesmo que o Sporting ganhasse ao Porto, acontecer alguma coisa ao Porto nas últimas jornadas. É completamente ridículo. Portanto, aquilo é só para vender jornais e vender bilhetes. O Sporting tinha perdido o campeonato no jogo com a Estrela da Amadora. Ponto final. Agora, o que é lamentável...
O que é que isso interessa agora?
Não interessa para dizer o que a mim me parece lamentável. É que, com medo... Já a propósito destas mortes, com medo que as acusações à polícia acabassem por cair no quem manda na polícia, é o ministro, é o governo, não sei quem mais, a Direção-Geral dos Espetáculos começou logo por dizer que a culpa é de Sporting. Não há cá problemas nenhums com a polícia não tem nada a ver com aquilo, quando é rigorosamente mentira. E eu passo a vida aqui a dizer bem da polícia, a polícia portou-se pessimamente, porque aquele local é sempre guardado por polícias e daquela vez, assim que aquela miudagem vêm aí a caminhonete do Porto, avançaram, estavam apenas lá dois polícias, estavam um cãozinho com o dentinho, aqueles cães polícias, que não se aproximava ninguém daquela grade, como em nenhum jogo nunca houve ameaças nem pedradas para ninguém, e os dois polícias foram-se pura e simplesmente embora. Isto é que é lamentável.
Finalmente,
o processo já está em inquérito, não da Direção-Geral dos Espetáculos, porque o seu diretor-geral dos espetáculos é, obviamente, um rapaz qualquer do PSD que quer fazer carreira e, portanto, não convém implicar ninguém relacionado com o aparelho de Estado. E isso é que é lamentável.
Eu quanto estou a isto, ver aí paralelamente, um sportinguista um bocado
Sintra,
cego
o Sousa
pelo brilho do verde.
Só tem, ultimamente, feito gafes sobre gafes, dito gafes
estas
sobre gafes.
Estas declarações em contradição absoluta, esta é um
gafes sobre gafes.
No meio da confusão.
Gafes sobre gafes. Parece o doutor Pacheco Pereira.
Não, mas também tem que ir tudo em cima da careca. A única coisa que não cai é a pala, mas é porque ele vai embora a tempo.
Miguel.
Eu não gosto de futebol, ainda bem que não gosto de futebol, porque acho repugnante a maneira como se mistura o futebol com vidas humanas, não sei o quê. E acho, pronto, do ponto de vista de quem não gosta de futebol, de quem odeia o futebol, odeia isso tudo, que um estádio onde seja possível as pessoas caírem, façam o que fizerem na alegria qualquer, pronto, onde seja possível...
Da excitação do momento.
A culpa é desse estádio. É um estádio inseguro. E não se pode brincar com a vida das pessoas, nem começar a dizer o que é que interessa à Estrela da Amadora se morreram duas pessoas. Do Sousa Sintra, acho tão repugnante que eu sei que recebo 500
pronto, contos. Pronto, o gesto é decidido.
Mas só mais uma coisa, Júlia. é que é evidente, o Sousa Sintra é doente, o árbitro é um parvo e aquela gente toda fez parvoíce. Agora, não podemos sempre culpar só os dirigentes. Isto é, estavam lá não sei quantos milhares de pessoas, sei lá, 40 mil, 50 mil, e cada uma daquelas pessoas supostamente tem cabeça para pensar. Pelo menos elas têm direito de voto, não é? Se cada uma daquelas pessoas que estava a assistir ao espetáculo, que ia, que estava lá para assistir ao espetáculo, tivesse, pelo seu próprio pé, saído do estádio, não era preciso nem Sousa Sintra, nem árbitro,
se
nem
os
ninguém.
Próprios tivessem tomado a iniciativa de não assistir, de não assistir ao...
Outro grande escândalo. Acho escandaloso que se fale no mesmo sopro, como tu fizeste, desculpa lá, de mortes e do Estrela Amadora. E acho escandaloso para todas as muitas pessoas que assistiram ao jogo e que viram o jogo na televisão, a maneira como foi escondida a morte e foi escondido o acidente, tanto mais depois de ver o jogo, muitas pessoas não sabiam que tinha acontecido aquilo. Se esconderam. Ocultado. Muitas pessoas que viram, a notícia foi dada na rádio, foi ocultado a muitas pessoas. E tentaram naquela coisa de apressar o jogo sobre a morte, sobre a sangue daqueles dois rapazes.
Não, Julio, eu só referi a história do Estrela Amador aqui para cá, de esclarecimentos, é que houve aqui insinuações de que o Pedro Santana Lopes veio à televisão dizer que o jogo devia ter sido adiado, não porque tinham morrido pessoas, mas essa é que é a insinuação indecente que aparece depois nos jornais, não é? Mas para ver se o Sporting iria ganhar o campeonato se o jogo fosse adiado e não sei o quê.
Não, é com uma tristeza tenta esconder outras tristezas.
Não.
O que está a dizer, Lopes, é que com uma tristeza que esconde outras tristezas. Havia ali o Domingo Desportivo, é um programa desportivo, não é um programa de casos da polícia, que eu saiba, e esteve ali a dar tempo de antena ao doutor Santana Lopes para falar meia hora de um acidente. Isso vê-se nos telejornais. Dois mortos é um acidente de viação, peço imensa desculpa, tenho muito respeito pelos mortos, mas não eram Domingos Desportivos que são relatados.
Manuel, se calhar estás a revelar um nível de insensibilidade terrível.
Desculpa, não estou, é completamente diferente.
Total insensibilidade.
Total insensibilidade.
Nunca vi o doutor Santana Lopes ir à televisão falar a um programa de espetáculos meia hora sobre um assunto quando morre um acidente de viação de um jovem, quando se despista, morrem duas pessoas.
Não,
que
é não foi um acidente de viação, que é uma coisa ditada pelo azar. Ali é uma situação em que
ditada
há insegurança.
Não.
Isto leva-nos à próxima nomeação, que vamos ver, que tem a ver com a Clubite das Claques.
Todos
última nomeação para hoje na Noite da Má Língua tem a ver com a Clubite das Claques. As imagens eram por si tão esclarecedoras quando o desporto deixa de ser uma fonte de alegria, de prazer, de divertimento, para se tornar num espetáculo de violência. Alguma coisa está mal e não me venham dizer o contrário, que eu não acredito. Miguel.
Alguma coisa está gravemente mal. Acho que as pessoas ficam tapadas, mesmo o Manel, o Coimbra, por ser do Porto. Juro, ficam... Não, as pessoas ficam tapadas. Ficam tapadas, eu não percebo isso, não percebo isso. Ficam tapadas, depois não veem as coisas. Acho que se devia interromper o futebol durante 3 anos, porque começou a... Está a ver... Está, desculpa lá, 3 anos não faz falta nenhuma. Toda a gente fica em casa um bocadinho, vemos os jogos estrangeiros, descansamos um bocadinho, o Benfica reforma a equipa, pronto, e daqui a 3 anos recomeça o campeonato.
Luís Coimbra.
Não, eu acho que esta questão das claques...
Eu já te passo a palavra, Manel.
A questão das claques... É, hoje em dia, uma tristeza. Porque, em primeiro lugar, chove palavrão, para além da pancadaria.
Não, e degenera violência.
Degenera violência.
Qual é
óbvio que há quem tente relacionar.
Vamos fechar o país, a nível sociológico, também só insultos, é só
palhaçada. A nível sociológico, há quem diga que, por exemplo, em vez de ter esta treta agora dos 3 meses de tropa, ou não sei o quê, um ano de tropa, liberta algumas energias. liberta algumas energias que as pessoas, pronto, há uma certa altura na vida que toda a gente gosta de andar à chapada uns com os outros, não sei se é aos 15 anos, se é aos 14, eu nunca andei à chapada, nunca disse palavrões nos jogos de futebol. Ah, reconheço nos clubes de futebol um certo.
Importa-se repetir essa.
Mas é verdade, é verdade.
Perante todo o público português que nunca disseste um palavrão num jogo.
É verdade, não. Ou pelo menos só utilizo o palavrão.
Nem nos últimos 13 anos.
Para momentos mais graves. Ó, Júlio, é que hoje em dia há uma vulgarização do palavrão, por tudo e por nada, as pessoas ainda não têm feito mal nenhum, mas é todas as claques, o que é que interessa
para esta nomeação é para todas as claques, todos os clubes, começa porque todas têm manifestações de má educação e de
violência. As claques têm a mesma culpa do que eles. As claques são apenas um bocado mais excitadas do que eles.
Não, não mas é verdade.
Eles
não
é verdade.
A doença do futebol. Estão todos, as pessoas estão doentes. Então vocês estão todos doentes.
Eu vou ao futebol ao domingo e não compro os jogos de futebol.
E tu gostas de ver a claque? Gostas de ver as claques? Não, gosto de ver, não gosto de ver a claque? Claro que gostas.
Nos Estados Unidos, as claques são compostas por raparigas bastante bonitas, vestidas com um tutu e que fazem acrobacias, triplos saltos mortais, têm muita alegria, são bonitas de se ver. Eu não me importava, acho que faço esta sugestão às claques portuguesas. Esses rapazes, acho que ficavam muito bonitos, todos eles também, com um tutu. Vestiam-se, aprendiam a fazer acrobacias, andavam com umas sainhas, andavam com sapatilhas de bailarina, por uma razão. É porque a sapatilha de bailarina não magoa tanto quando vão 10 contra 1 dar pontapés no chão. Porque esse...
Desculpa.
Repara uma coisa. De facto, em Portugal, as bailarinas nós são reservadas para os bailarinas de balé. Mas, em contrapartida, os senhores que andam a partir redes e a fazer alguns feridos no futebol são diferentes dos Estados Unidos. Esses andam a pôr bombas que matam aos 50, 60 pessoas de cada vez.
Portanto, é uma relação também um bocadinho exagerada.
Não,
mas
de qualquer
bem.
Forma, eu estava a dizer uma coisa. Mas isto tudo vai mudar. Porque nós agora vamos ter um novo modelo do futebol, um novo modelo de clube desportivo, que vai ser o Sporting do Dr. Santana Lopes, que a quem já muita gente chama injustamente, vai ressurgir a equipa dos 5 violinos de Chopin.
Agora, Júlio, tu não achas preocupante, não achas verdadeiro... Há 3 anos para cá, as pessoas começam a falar obsessivamente de futebol, mesmo quando este programa era um programa jovem, moço, acabado de nascer, não se falava de futebol, agora só se fala futebol, o que é que isto traduz? O que é que está a...
Traduz que há um esvaziamento
vidas?
De outros assuntos no país, provavelmente.
É um vazio
de outros assuntos, há um vazio político.
É o sentido da impotência perante os urbanismos que temos, toda aquela gente das claques, é quase todo um fenómeno suburbano. É a massificação das zonas urbanas, os fenómenos do betão. E ao menos lembras-te daquela ideia que tu tinhas antigamente, que era, aqui há uns anos atrás, que era dizer, vamos fazer uma manifestação e vamos só dar gargalhadas. Era muito mais saudável que num jogo de futebol, as pessoas que gostam de ir ao futebol, por exemplo, o árbitro marcava lá um offside qualquer e 50 mil pessoas todas a rir-se, porque é muito mais ofensivo. É muito mais ofensivo para o árbitro ou para o jogador que me deu uma sarrafada. Seria muito mais ofensivo uma claque inteira a dar gargalhadas sonoras do que insultar a mãe do árbitro, que não tem graça nenhuma.
Mas o problema é que as pessoas, neste momento que vão ao futebol, nós todos os portugueses, andamos com muito pouca vontade de rir. Essa é que é a razão.
Mas porque
é que
vocês zangam-se tanto entre vocês?
Não, a gente
zangam-se.
Não
zangam-se.
Ele hoje é que só disse as neiras. Ele hoje é que só disse as neiras.
No final da emissão da Noite da Má Língua, eu tenho um gráfico a mostrar. Vocês não querem saber quem ganhou?
Quem é que ganhou?
Sousa Sintra.
Sousa
Sintra. Aqui está o gráfico já pronto. Sousa Sintra e depois, em situação de empate, a Brisa e as claques. O que significa que o nosso público hoje não foi muito criterioso, nem esteve muito militante. Permitam uma observação. Bom, Sousa Sintra ganha o prémio da Noite à Má Língua. Eu continuo a tentar oferecer o prémio da Noite à Má Língua da semana passada à Igreja de Famalicão, que ganhou o núcleo da Igreja Universal do Reino de Deus, que ganhou o prémio da semana passada, assim como à Embaixada de Angola, a quem seguramente na próxima semana vamos dar o prémio da Noite à Má Língua e saber a situação dos tais jovens estudantes angolanos que tinham uma bolsa em Portugal. Por hoje ficamos por aqui. Desejo uma boa noite e garantimos que na próxima quinta-feira cá estaremos de novo. Boa noite e até lá.